10 horas e 29 minutos, 10 e 29, quarta-feira, 17 de agosto de 2022, está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Lotus, com a finalidade de desarticular uma organização criminosa tráfico internacional de drogas. O grupo utilizava de empresas fictícias em nome de presos para emitir notas fiscais falsas e despachar drogas trazidas do Paraguai por meio de uma transportadora de Cascavel, aqui no Oeste. E é para lá que a gente vai, para Cascavel, conversar com a Franciele Tien, da CBN Cascavel, que tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pelo menos 70 policiais federais cumpriram 14 mandados judiciais em Cascavel e Toledo em um resort de luxo na praia de Porto de Galinhas, litoral do Pernambuco, onde estava hospedado de férias um dos membros da organização criminosa. Foram realizadas pelas equipes 6 prisões, onde 2 dos investigados são mulheres e foram encaminhadas para a cadeia pública de Corbélia, cidade vizinha a Cascavel. Os outros presos são homens e estão na 15ª Subdivisão Policial aqui da cidade. Um dos investigados foi preso em Porto de Galinhas e o outro em Toledo. Um dos homens aqui de Cascavel é considerado o líder da organização criminosa. O objetivo da Operação Lotus é desarticular a organização criminosa especializada em despachar drogas trazidas do Paraguai através do Lago de Itaipu para diversos estados da federação, concentrando as remessas para a cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. A suspeita é que os criminosos se valiam de um advogado com conhecimento em contabilidade para abertura de empresas fictícias em nome de outros traficantes. A partir disso, eram emitidas notas fiscais de venda de produtos naturais para dissimular a remessa de droga através de transportadoras aqui de Cascavel. O esquema ocorria pelo menos desde 2020 e a atividade envolvia, além das empresas, a criação de logomarcas, uniformes e plotagem de veículos e embalagens para simular a efetiva remessa dos produtos naturais sem chamar a atenção das transportadoras. Foram identificadas também empresas de lavagem de veículos na região central aqui da cidade, loja de roupas, além de auto center e loja de imóveis. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien, informações desta operação lá na região de Cascavel. Então, uma transportadora envolvida nesse esquema, transportadora que seria da cidade. O pai da bailarina Magó, Maurício Borges, é velado nesta quarta-feira. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Familiares e amigos prestam as últimas homenagens nesta manhã ao publicitário Maurício Borges, conhecido por ser o pai da bailarina Magó, vítima de feminicídio em 2020. O cemitério está sendo realizado aqui, o velório, aliás, está sendo realizado no Cemitério Parque, aqui de Maringá. Maurício Borges era um profissional premiado na área de publicidade, colecionou mais de 40 prêmios e menções honrosas ao longo da carreira. Nas palavras dos amigos, Maurício deixou um grande legado como profissional e como pessoa. Ele atuava fortemente nas áreas sociais, no basquete e também no campo das artes. Ele tornou-se um ativista na luta contra o feminicídio após a morte da filha, a bailarina Magó, que foi violentada e morta em uma cachoeira de Mandaguari. Nós conversamos com familiares e amigos que estão muito comovidos hoje nesse velório, né, prestando as últimas homenagens. Maurício, aos 59 anos, foi vítima de um acidente de trânsito registrado no fim de semana. Ele sofreu ferimentos graves e não resistiu após 3 dias internados. E o corpo será cremado hoje às 16h, após o velório. Luciano, e nós temos um outro assunto aqui em Maringá. Os acusados da morte de um motociclista em 2019 aqui na cidade foram condenados a 18 e 16 anos. O réu de 25 anos preso desde 2020 no Rio Grande do Sul foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão. O outro réu de 24 anos que continua foragido foi condenado a 18 anos e 4 meses de reclusão. Os dois participaram do julgamento ontem aqui no Fórum de Maringá por videoconferência. O crime aconteceu na Avenida Paranavaí, aqui em Maringá, uma das mais movimentadas da cidade. Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil na época, os acusados atropelam a vítima, que estava em uma moto, e logo depois batem o carro em uma árvore. O atirador sai do carro e começa a disparar. A vítima morreu no local e os dois homens fugiram. A defesa trabalhava com a possibilidade de absolver o réu foragido e quebrar a qualificadora por motivo torpe, no caso do outro acusado. Eles foram acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por desavença entre eles, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. De Maringá, nós vamos ao Vale do Iguaçu, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão com 4 toneladas de carne saqueada no município de General Carneiro. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem um caminhão Mercedes-Benz, modelo L1113, com placas de Rio Negro, no Paraná, transportando essas 4 toneladas de carnes e derivados originários de um saque de outro caminhão que tombou na BR-153, nas proximidades do município de General Carneiro, no quilômetro 508. Esse veículo com a carga roubada estava próximo ao local do tombamento da carga, apresentou problemas mecânicos e, ao perceber a presença da polícia e que seria abordado, o motorista se evadiu do local e até o momento não foi encontrado pelos policiais. O caminhão foi apreendido e encaminhado até a delegacia aqui de União da Vitória. E não é a primeira vez, Lucia, que esse tipo de ocorrência acontece em General Carneiro. No final do mês passado, há cerca de 20 dias, após sofrer um acidente, também na BR-153, o motorista de uma Scania, carregada com 46 toneladas de arroz em casca, relatou que um homem com um facão o ameaçou, rasgou a lona que protege a carga e várias pessoas iniciaram o saque. Foram roubadas cerca de 1,5 toneladas desta carga. E a polícia investiga se os dois episódios têm alguma relação. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, emitiu um alerta para familiares sobre golpes por WhatsApp e por telefone em nome de uma unidade de pronto atendimento. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O alerta foi emitido pela Fundação Municipal de Saúde e é realmente aos pacientes e familiares sobre golpes que vêm sendo praticados por WhatsApp e também por chamadas telefônicas. Os golpistas informam as vítimas que são profissionais da unidade de pronto atendimento, a UPA Santana, aqui na cidade, e solicitam pagamento de exames e outros procedimentos. Importante reforçar que a UPA Santana é um estabelecimento com atendimentos exclusivos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Dessa forma, não realiza nenhum tipo de cobrança financeira aos usuários do serviço. E essas situações, então, Luciana, devem ser denunciadas diretamente à Polícia Civil, essa orientação da Fundação Municipal de Saúde, porque essas situações precisam ser registradas em boletim de ocorrência para que sejam investigadas e os autores identificados. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Gisele, pelas informações e vale aquela dica para todo golpe, né? Atenção, tenha certeza de que aquele número se refere a essa empresa, no caso a essa unidade de pronto atendimento, às vezes é um banco, uma operadora de telefonia, confira, né? Verifique se esse número realmente pertence a essa empresa e aí você evita cair no golpe. Sempre desconfie, sempre com o pezinho atrás. Londrina confirmou 3 casos de varíola dos macacos. Pacientes estão em isolamento domiciliar. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre eles. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Após registrar na manhã de ontem o primeiro caso de varíola dos macacos, aqui em Londrina, a Secretaria de Saúde confirmou 2 novas positivações da doença no período da tarde. Trata-se de um homem de 27 anos e uma mulher de 41 anos. Os dois buscaram serviço de saúde na rede privada. Trata-se de um homem de 27 anos e uma mulher de 41. Segundo a secretaria, eles estão bem, estão sendo monitorados pelas equipes de saúde e estão em isolamento domiciliar. Segundo o balanço divulgado, Londrina soma 18 notificações. Desses, 3 diagnósticos, então, foram confirmados, um deles foi descartado e o outro teve um resultado inconclusivo. 13 casos suspeitos ainda estão em investigação. As amostras coletadas são encaminhadas para o Laboratório Central do Estado, LACEN, e depois enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, onde as análises são realizadas. Em todo o Brasil, cerca de 2.800 positivações já foram confirmadas. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Vamos falar de eleições agora. A Justiça Eleitoral do Paraná recebeu 9 pedidos de registro de candidatura para governador e vice do Estado para as eleições de outubro. A informação foi divulgada ontem, um dia depois de encerrado o prazo para o envio das solicitações. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná também recebeu 10 pedidos para registros de candidatura ao Senado, 10 para primeiro suplente do Senado e 10 para segundo suplente do Senado. Foram protocolados ainda 626 pedidos de registro para disputa de vagas na Câmara dos Deputados e 872 para a Assembleia Legislativa do Paraná. Ao todo foram enviadas 1.546 solicitações. O dia 12 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno das eleições, é a data limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas sejam julgados pela Justiça Eleitoral. Também é o prazo final para eventuais recursos decorrentes do processo. Segundo o TRE, é possível acompanhar o andamento dos pedidos pelo sistema Divulga Candi Contas. Na página das candidatas e candidatos, há informações detalhadas, como o número da candidata e do candidato nas urnas, nas certidões criminais e a declaração de bens. O sistema permite ainda consultar a prestação de contas com a arrecadação e os gastos durante a campanha. Os responsáveis devem atualizar os dados a cada 72 horas contadas a partir do recebimento da doação. E se você, eleitor, já sabe que não estará em sua cidade ou próximo do seu local de votação no dia da eleição, pode solicitar o voto em trânsito. Os eleitores podem votar fora do seu domicílio eleitoral desde que façam a solicitação de voto em trânsito apenas de forma presencial nos cartórios eleitorais. Para isso, é preciso levar título de eleitor, documento original com foto, preencher um cadastro prévio e indicar onde pretende votar. O prazo para essa solicitação está aberto há quase um mês, mas termina amanhã. Então, se você já sabe, né, no dia 2 de outubro, primeiro turno da eleição, que não estará próximo ou talvez não estará nem na cidade para votar, aí você precisa fazer este procedimento aí. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.